Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran.
Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Quem é que assiste um debate que começa depois das 10 da noite? Se for trabalhador, daquele que acorda muito cedo para pegar uma condução para ir para o trabalho, esse trabalhador está dormindo às 10 horas da noite. Ao mesmo tempo, o debate da TV Globo é considerado aquele mais significativo por ser o último em eleições de primeiro turno. Mas convenhamos, dependendo do lugar onde você mora, não tem coisa mais cansativa nesta campanha eleitoral que debate. Por quê? Porque não se debateu nada. Na cidade de São Paulo, onde os acontecimentos de lá acabaram repercutindo nacionalmente, teve 11 debates, incluindo o da Globo. Em nenhum, a população teve como se orientar em relação a ideias, propostas e projetos para uma cidade. No debate acontecido em Fortaleza, na noite de ontem, foi do mesmo jeito, porque o resumo do debate foi mais ou menos o seguinte: o André e o Evandro foram os mais atacados. Por quê? Porque as pesquisas dizem que eles estão ali na liderança do pleito. Wagner e Sarto foram os que mais bateram, porque as pesquisas dizem que eles estão em desvantagem. O que as pesquisas mostram parece que repercute dentro dos comitês dos candidatos, ou seja, eles reagiram de acordo com o que parece que as pesquisas internas deles também detectam. Então, o Sarto sabe que perdeu força e pode ficar fora do segundo turno. Wagner também. Teve ainda um outro fato. André foi para cima do Evandro Leitão de uma maneira mais vigorosa. E por quê? Porque tem pesquisa que apareceu aí mostrando o Evandro numericamente à frente dele. O fato é que esperar por um debate para ter propostas, projetos e ideias para a cidade da gente, não conte com os candidatos. O que vimos ali nesse debate de Fortaleza, e eu estou comentando ele aqui no Sertão Central, porque ele serve de parâmetro para debates que aconteceram também nesta região, em emissoras de rádio, em portais e tudo mais. Quem sentou-se em um sofá da sala de casa para assistir com a família um debate como esse, em qualquer cidade do Brasil, não viu debate nenhum. Os candidatos estavam ali todos nervosos, todos ensaiados, todos treinados, tudo ali é combinado para depois fazer cortes e colocar no Instagram, colocar nas redes sociais, e é óbvio, né, que cada candidato vai mostrar os trechos em que foi bem e vai esconder os pontos em que foi mal. O resultado é que, acredito eu, que esse debate ou esses debates têm pouca força para mudar a convicção do eleitor. Agora, há um dilema a ser colocado, e eu acho que esse é o ponto principal do comentário desta sexta-feira, porque este é o último comentário antes do primeiro turno, portanto, quando a gente voltar a comentar aqui, já teremos o resultado das urnas. Há outro ponto cansativo, que é o festival de pesquisas que aparece a todo momento nas campanhas eleitorais, independente da cidade. Os institutos de pesquisa sofrem de um dilema: como acertar o que o eleitor pretende fazer ali nos estertores, na reta final. Não se iludam que tem gente indecisa nessa eleição. E o principal, uma das pesquisas, que foi a do Datafolha, ela fez uma pergunta sobre convicção para o eleitorado. E fez essa pergunta em todas as cidades onde o Datafolha pesquisou. E é muito interessante o resultado, porque é comum, e foi comum nessas consultas, eleitor dizendo assim: não, eu vou votar em fulano, mas posso mudar, posso mudar. Ou seja, esse tipo de indecisão do eleitor Porque uma coisa é aquele indeciso que aparece na pesquisa. Não, não sei em quem eu vou votar, estou na dúvida. Mas o eleitor que não está convencido, mas já escolheu, esse eleitor pode mudar de voto ao sair de casa. Tipo assim, um pequeno detalhe, uma fagulha, um pequeno detalhe, uma pequena coisa na cabeça dele. Ele pode mudar e chegar lá na urna, o voto é secreto, ali na cabina é só o cidadão e a sua consciência, a sua circunstância, e isso é muito difícil de detectar. E aí é óbvio que se os institutos de pesquisa errarem as suas margens, aí depois isso dá margem para que os próprios candidatos dizem: ei, tá vendo, a pesquisa estava errada, isso é mentira, isso foi comprado, não sei o quê. O fato é que eu me balizo pela experiência de anos e anos cobrindo eleições, pela postura dos candidatos. Você nota quando um candidato sabe que está mal na preferência popular, ou seja, na pesquisa, quando ele reage, quando ele parte para cima, quando ele avança para cima do outro candidato com todo o vigor e com toda a força. Infelizmente, para a municipalidade, apesar da importância das cidades na nossa vida, o debate nesse primeiro turno foi muito raso, foi muito ralo. E resta a nós, profissionais de comunicação, que abrimos espaço para debates, que a gente repense o modelo de debates. Porque esse modelo não funciona mais, esse modelo está em crise. O que eu gostei mais no primeiro turno em relação aos candidatos? As sabatinas que foram feitas, quando eles foram lá, um por um, e deram entrevistas e foram entrevistados por jornalistas profissionais, que aí sim colocaram eles diante de situações que eles não têm como tergiversar, não têm como enrolar e não responder. E o que a gente precisa sempre melhorar em uma cidade? A educação, a saúde, a segurança, com o detalhe de que segurança pública não é tarefa de prefeito. Então essa coisa de prefeito dizer que vai botar caveirão, vai botar a guarda municipal para perseguir bandido, isso não é verdade, isso nem pode pela Constituição Federal. Mas tem outras questões muito importantes e talvez mais significativas para o cidadão. O que fazer, por exemplo, no caso das cidades do nosso interior do estado, para segurar a juventude na cidade, para que ela não vá embora da cidade? Que tipo de esforço vai fazer um prefeito, um próximo prefeito, para garantir ocupação, emprego e renda em seus municípios? Esse é um problema real. Foi debatido na campanha? Não, nunca é. Melhorias na área da saúde, onde precisamos de médicos, de medicamentos, de postos funcionando. Eu escutei muitos candidatos dizendo: vou botar os postos de saúde para funcionar até não sei que hora da noite, vou colocar para funcionar 24 horas. Isso, prometer, é fácil, mas como fazer depois? Com que dinheiro? Com que pessoal? Quem vai trabalhar nesses horários? Que garantia de segurança haverá para um posto de saúde funcionar, por exemplo, de madrugada? E para que esse posto tem que funcionar de madrugada caso não tenha demanda para o atendimento? Essas coisas, todas elas, ficaram de fora do debate eleitoral. Até porque, eleitor, um ponto é preciso e é pacífico. A estratégia de campanha eleitoral é iludir para convencer. Se você pegar corda com o ator que está ali como candidato, talvez você dê o voto a ele. Pense bem nisso antes de decidir o seu voto. E não se envergonhe de estar indeciso, não se envergonhe também da possibilidade de mudar o seu voto na hora H. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.
Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran.